Ora, boas tardes, senhores senhores deputados. Recomeçando então as audições desta tarde, temos agora a audição da Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que tem 38 mil assinaturas válidas. E eu queria apresentar os representantes hoje aqui presentes. Doutora Maria Isilda Pegado, que é Presidente da Federação Portuguesa pela Vida. Doutor Fernando Soares Loja, que é advogado, que é Presidente em Exercício da Comissão de Liberdade Religiosa. Doutor Juiz Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. O Sr. Pastor Evangélico Paulo Pedro Luvumba. O Sr. Dr. José Maria Seabra Duque, Coordenador-Geral da Caminhada pela Vida. António Pinheiro Torres, Dr. António Pinheiro Torres, Vice-Presidente da Federação Portuguesa pela Vida. E o Sr. Dr. Luís Brito Correia, Professor. Professor de Direito, Sr. Professor. E o Sr. E o. Posso dizer assim? E o Afonso Sampaio Soares, que é estudante universitário. Não é? Muito obrigado pela vossa presença para esta audição que aqui estamos a fazer. O processo regimental já está em curso, já pedimos parecer a outras comissões, já temos o parecer da Comissão de Trabalho e Segurança Social, aguardamos em breve ter as restantes. Amanhã é apresentado, será apresentado na comissão pela Sra. Deputada Carla Rodrigues o relatório relativo a esta iniciativa legislativa de cidadãos. E, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho e com a diligência que ele merece e deve ter. Eu agora dava a palavra à Sra. Maria Isilda Pegado para fazer uma apresentação, com certeza não será longa, porque todos conhecemos aqui esta iniciativa, desta iniciativa. Sra. faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, por nos receberem aqui e, de facto, é com orgulho que trazemos ao Parlamento esta iniciativa legislativa de cidadãos. Como foi dito, ela cumpre aquilo que é constitucional e legalmente exigível para aqui chegar. Na altura foram recolhidas praticamente 50 mil subscrições em cerca de 3 meses. É, portanto, uma iniciativa que, quanto a nós, colheu grande apoio social e por isso mesmo, houve da parte de todos aqueles que se envolveram nesta recolha de assinaturas a convicção de que é uma iniciativa legislativa que colhe claramente o apoio social neste momento no país. É, acima de tudo, uma lei de apoio à maternidade e paternidade. Tem, como disse o Sr. Presidente, várias vertentes de aplicação e, acima de tudo, o que se pretende é pensar naquilo que o país vive e quais são as circunstâncias que hoje obstam à maternidade e à paternidade. Todos sabemos o drama que o país vive com a questão da natalidade e é preciso encontrar formas de suprir este drama e esta circunstância. É por isso, acima de tudo, uma lei de apoio social. Não é uma lei penal e isto quero que fique muito claro. Não tange esta iniciativa legislativa com qualquer dimensão da área penal da lei, sendo que, porque pretende apoiar a maternidade e a paternidade, tem uma incidência grande nas situações de risco de aborto. É inegável e, portanto, é preciso, com toda a lealdade, dizê-lo aqui. Também por isso é que aqueles que a subscreveram, e deixem-me dizer aqui que esta iniciativa legislativa teve o apoio de mais de 40 professores universitários de todas as universidades portuguesas, professores de Direito, esta iniciativa legislativa vai muito para além daquilo que é o debate sobre a questão do aborto. Vai muito para além do que é uma questão penal que pode ou não colocar-se. Essa questão não está aqui colocada. Aquilo que se pretende é encontrar uma forma de apoiar as mulheres que se veem em dificuldades e por isso recorrem ao aborto. É evidente que todos reconhecemos que o aborto é uma chaga, é um problema e, portanto, é nesse sentido que aqui vimos trazer esta iniciativa legislativa. Ela tem, como já disse, algumas alterações que incidem diretamente sobre o Código, sobre a Lei 16 de 2007, nomeadamente a alteração do paradigma de aconselhamento e acompanhamento das mulheres. Esse claramente é aqui proposta uma nova modalidade. Não sabemos qual foi a mente do legislador de então, mas hoje praticamente todos reconhecemos que aquilo que é a prática do aborto em Portugal é a entrega de uma guia de marcha a uma mulher que se vê numa situação muitas vezes dramática e que com essa guia de marcha vai a uma instituição e faz um aborto. Esta, quanto a nós, é uma situação que não pode manter-se num Estado que é social, num Estado onde a solidariedade tem um sentido certo, não podemos deixar as mulheres entregues à sua sorte quando nestas situações de grandes dificuldades. Eu, ainda antes de vir para aqui, preparava aquilo que ia dizer e pensava nesta dificuldade que, aliás, a comunicação social há bem pouco tempo trouxe muito espelhada, que é a dificuldade que uma mulher grávida tem perante as circunstâncias de trabalho. Uma mulher, hoje sabemos que muitas das interrupções de gravidez se fazem por via desta pressão sobre as mulheres que estão grávidas. E olhando a uma lei que, enfim, há um mês e meio, saiu do Parlamento, foi publicada agora a 14 de Abril, a Lei 28 de 2015, que faz a alteração ao artigo 24 do Código de Trabalho e faz uma alteração, e bem, e porque consagra a identidade de género no direito à igualdade, no acesso ao emprego e ao trabalho e, portanto, quando se diz ninguém pode ser discriminado em função do sexo, da raça e por aí adiante, diz-se bem. Mas, senhores deputados, este artigo 24, que tem seguramente mais de 15 circunstâncias que não podem, não tem, infelizmente, quanto a nós, ainda que as pessoas não podem ser discriminadas em função da maternidade e da paternidade. Seguramente haverá outros diplomas onde apareça de uma forma, de outra forma, dito isso. Tem sido feito uma grande campanha e, de facto, o legislador tem tido dificuldade em encontrar os mecanismos para isso. Mas, até hoje, e por outro lado, a iniciativa legislativa que aqui trazemos tem artigo expresso a dizer que ninguém pode ser discriminado em função da situação de maternidade ou parentalidade, nomeadamente no uso dos seus direitos, ainda não está consagrado no artigo 24 do Código de Trabalho. E, portanto, este é evidente que nenhuma legislação é perfeita, todos nós, legisladores e sociedade civil, caminhamos no sentido de encontrar uma maior perfeição. Mas reparem nesta necessidade que há de valorizar a maternidade e a paternidade, porque, de facto, é disso que estamos a falar. E por isso trazemos este plano, digamos, de apoio à maternidade e à paternidade, pedindo inclusivamente nesta própria iniciativa legislativa que se estabeleça uma cláusula genérica, uma cláusula de que este apoio não vá só a partir do Estado Central, que também tenha o empenho das autarquias e que, e por via disso, se crie, de facto, um plano nacional de apoio à maternidade e à paternidade que cabe aqui reconhecer como premente e exigente e difícil. Mas pensamos que o facto de esta iniciativa legislativa vir do povo tem um peso e um simbolismo que, quanto a nós, seguramente o Parlamento não irá ignorar e irá, pelo contrário, valorizar. E para que não seja eu a monopolizar esta conversa ou esta exposição, pedia ao Dr. Vaz Pato que também fizesse aqui a parte que... Muito obrigada, Cristiano.
Muito obrigado. Deixa-me dar uma questão de gravação para ficar registado quem faz as intervenções. O Sr. Juiz Vaz Pato, o Sr. Juiz Amaro do Vaz Pato, faz.
Muito brevemente, só para justificar o título que é dado à iniciativa, pelo direito a nascer, a iniciativa parte desta... do reconhecimento de que a vida do nascituro é digna de proteção. É também essa o sentido da jurisprudência do Tribunal Constitucional, portanto o princípio constitucional de inviolabilidade da vida humana também diz respeito à vida pré-natal, é isso que o Tribunal Constitucional vem reconhecendo. O que nos parece é que a atual lei, e portanto contém vários elementos que, portanto, desprotegem, não retiram as consequências deste princípio da jurisprudência do Tribunal Constitucional e da Constituição, e por isso parece-nos que há alguns aspectos da lei que devem ser corrigidos no sentido de proteger a vida pré-natal. É claro que, portanto, nenhum de nós esconde aquilo que foi o sentido da sua posição quando estas questões foram discutidas a quando do referendo. Não mudámos a nossa opinião, portanto não vale a pena estarmos a esconder isso, mas não queremos aqui reabrir a questão. Não é isso que está em causa. Portanto, já disse a senhora doutora Isilda Pecado, não está em causa a questão penal. Agora, o que nós verificámos durante a discussão que levou ao referendo sobre o aborto foi de que havia um consenso no sentido que o aborto era um mal. Portanto, muitas vezes se ouviu dizer que somos todos contra o aborto não deve ser favorecido, não deve ser promovido, portanto, e o que nós pretendemos, no fundo, é ir de encontro a isto que foi um consenso e, portanto, parece-nos que muitas pessoas que, na altura do referendo, se pronunciaram pelo sim, podem dar o apoio a esta iniciativa, porque, no fundo, o que nós procurámos identificar foi alguns aspectos da lei que vão para além daquilo que impõe o resultado do referendo. O resultado do referendo impõe a descriminalização, impõe de alguma forma também a legalização do aborto, mas não impõe a promoção do aborto, não impõe o incentivo à prática do aborto. E nós parece-nos que há diversos aspectos da atual lei, portanto do atual regime legal, não necessariamente da lei, a lei e o regulamento, que vão para além daquilo que impõe o resultado do referendo e, portanto, servem de incentivo e de promoção da prática do aborto com os resultados que se verificam. E, portanto, é isso que nós pretendemos limitar, portanto, e dando assim alguma expressão ao princípio de que o princípio constitucional de que a vida humana é digna de proteção desde o seu início e, portanto, mesmo na fase pré-natal.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. António Pinheiro Torres, faz favor.
Só sublinhar uma coisa, que esta iniciativa parte também da realidade social, uma realidade que é experimentada por cerca de 20 e tal associações que no país inteiro se dedicam ao apoio às grávidas em risco, ao acolhimento das crianças abandonadas e também ao apoio às mulheres que abortaram. Portanto, não se trata apenas de ajudar algumas mulheres a que não tenham que enfrentar esse drama, mas também a experiência que nós temos de acompanhar as mulheres que abortaram depois de o ter feito. Qual é a realidade que nós encontramos? É a mesma que está retratada nos números da Direção-Geral de Saúde. Portanto, nós entre 2011 e 2013 tivemos uma média de 19 mil e tal abortos por ano. Isto significa, olhando os números da maternidade, das crianças nascidas, que foram cerca de 80 mil por ano, significa que uma em cada cinco gravidezes em Portugal termina em aborto. Portanto, eu repito, quando a gente vai na rua vê uma grávida, duas grávidas, três grávidas, quatro grávidas, quinta vai abortar. Uma grávida, duas grávidas e por aí. Portanto, nós esta é a situação situação que nós experimentamos. E por outro lado, outra situação que também nós verificamos no terreno com estas mulheres e que depois as estatísticas da Direção-Geral de Saúde o refletem, é que um quarto destas gravidezes são repetições. Repetições ou no próprio ano, existem algumas mulheres que abortam mais do que uma vez no próprio ano, e outras que já abortaram em anos anteriores, e estou a falar que já abortaram no regime de aborto legal, não me estou a referir sequer ao longo da sua vida, estou a dizer no regime de aborto legal. E portanto isto é o que nós vemos e trazemos esta experiência como projeto de lei. Eu em especial, permitia-me chamar a atenção, se tiverem tempo, eu sei que isto é o tempo que é e as eleições a caminho e não tarda nada, terminam os trabalhos parlamentares, mas vão dar entrada dois documentos na discussão pública que vêm editados por um 40 dias não, 40 dias pela vida, exatamente, e que são relatos reais colhidos à porta da Clínica dos Arcos, umas mulheres dissuadidas e ajudadas desistiram de abortar e outras não. É muito interessante para verificar o que é que pode levar uma mulher ou não a desistir de abortar. E por outro lado também o que é que a pode levar a persistir em abortar. E sobretudo a realidade, que é uma realidade terrível, que não há ninguém que o deseje, independentemente da posição que tínhamos tomado nos referendos, de raparigas que vão obrigadas pelas suas famílias e pelos seus companheiros. Portanto, eu recomendava a maior descontração de coração, o menor preconceito de que a gente seja possível, é sempre difícil, para lerem esses depoimentos, porque são histórias reais, de pessoas reais, coisas que vivemos e ao mesmo tempo também crianças que nasceram. É 40 dias pela vida, vão aparecer os relatos, se não me engano, dos anos de 2012 e 2013, ainda não editámos os relatos que recolhemos durante 2015. E pronto, e é por esta realidade ser a que é, que, como já referiu o Dr. Pedro Vaz Pato, muitos dos protagonistas das campanhas do Sim, sobretudo os médicos, que são aqueles que a experimentam mais diretamente na sua atividade profissional, hoje em dia dizem, sobre o regime do aborto e sobre a prática do aborto em Portugal, a mesma coisa que os promotores dizem. E eu aí sublinhava uma coisa, quando estivemos a recolher assinaturas na rua, assinaram esta iniciativa pessoas que tomaram posição a favor do Sim no último referendo e pessoas que tomaram posição a favor do não. Isso era impressionante ver na rua dizer, e eu aí retomava as palavras de alguns destes protagonistas das campanhas do Sim, que dizem não foi para isto que nós defendemos o Sim, porque explica ao professor Miguel Oliveira da Silva, eu defendi a despenalização porque não queria que nenhuma mulher fosse para a prisão e porque eu queria que o aborto fosse raro, legal e seguro. E conforme ele próprio diz, raro não é, sabemos que persiste o aborto ilegal e também por outro lado não é seguro, desde o novo regime do aborto legal já morreram duas mulheres na consequência da prática do aborto legal. Eu repito, em Portugal já morreram duas mulheres na sequência da prática do aborto legal. Estes dados encontram-se nos relatórios da Inspeção-Geral da Atividade de Saúde, bem como os relatos de locais de aborto clandestino que foram fechados. E, portanto, trata-se aqui de quê? Trata-se, sobretudo, independentemente da posição que nós tínhamos tomado em 1998 ou em 2007, de respeitar aquele que foi o resultado do referendo, aquilo que era comum aos dois lados e que era proposto declaradamente por aquele lado que ganhou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Pinheiro Torres. Eu não queria deixar de dizer que o facto de termos eleições brevemente, que é inibidor nós realizarmos o nosso trabalho, realizaremos e leremos com certeza todos os documentos que aqui chegarem. Portanto, não haverá mais intervenções?
Não há, Dr. Pinheiro.
Sr. Professor Luís Brito Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O que eu gostava sobretudo de salientar é que, como já foi dito por quem falou antes de mim, o referendo sobre o aborto foi para a despenalização, mas na realidade o que se passa em Portugal é que o Estado está a promover, a incentivar o aborto por vários caminhos que não decorrem propriamente da lei, mas de regulamentação administrativa e de várias práticas, nomeadamente porque nas comissões de aconselhamento não são autorizados a participar pessoas que defendam a vida e sejam contra o aborto, nas comissões de aconselhamento não se mostram ecografias, o Estado não só paga as licenças de IVG ou prevê na lei que sejam os empresários ou a Segurança Social a pagar as licenças de IVG, mas paga também, por exemplo, em relação às pessoas às mulheres que vivem nos Açores, pagam as viagens e o hotel para virem a Lisboa fazer o aborto e aos respectivos acompanhantes. Quer dizer, há todo um conjunto, e eu não estou a referir todos, há todo um conjunto de normas e regulamentares e práticas administrativas que, no fundo, mostram que o Estado não só despenalizou, e liberalizou, como está a promover o aborto. E a promover em condições que são extremamente graves e preocupantes numa altura em que nós temos um problema demográfico extremamente grave, em que precisamos de mais crianças, até para manter a sustentabilidade da Segurança Social, e estamos a promover o não nascimento de crianças. E, para além de tudo mais, parece-me que é muito importante que seja criada uma comissão para acompanhar estas situações, para estimular a natalidade, a maternidade, a paternidade, e que é necessário que o Estado se empenhe também através de campanhas, como faz tantas em muitas matérias, para que isso leve a resultados práticos, à semelhança do que tem acontecido em vários outros países, e que são experiências mais ou menos conhecidas, estou a pensar na Alemanha e na França. Enfim, isso era substancialmente o que eu gostava de dizer.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Dr. Fernando Soares Loja, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero-vos agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade para considerarem este assunto. Eu consideraria brevemente a questão da consciência, da objeção de consciência dos profissionais de saúde. O respeito pela consciência de cada cidadão e de cada profissional é, digamos, uma marca, é uma conquista das sociedades democráticas, e é importante que Portugal, como sociedade que vive em regime democrático, olhe para os profissionais de saúde não como instrumentos da sua política social, mas como pessoas. A liberdade de consciência é um valor que merece a tutela do Estado democrático. E a interrupção voluntária da gravidez é um ato médico que requer a participação voluntária profissional. O que nós sabemos pela experiência destes anos é que há médicos que têm sido, na sua prática profissional, violentados no sentido de praticar um ato que é médico e do qual não podem distanciar-se e, portanto, não podem exercer o seu legítimo direito a objetar em matéria de consciência. Sendo verdade que o Estado não deve e não tem uma opção moral nestas matérias e noutras, quando o Estado, por via do legislador, impede o médico de objetar ao exercício objetar em matéria de consciência, o Estado acaba por violar a consciência do profissional. E ao violar a consciência profissional, o Estado está a fazer uma opção. E essa opção é-lhe proibida, ou seja, o Estado deve-se manter neutro, deve-se manter imparcial e respeitar os cidadãos, respeitar nomeadamente os profissionais de saúde. Sempre que o Estado impede um profissional de saúde de participar no processo de acompanhamento, no processo de aconselhamento da mulher grávida, só porque o profissional tem uma determinada orientação moral nesta matéria, o Estado acaba por premiar quem tem uma determinada orientação nesta matéria. E, portanto, nós julgamos que o Estado não deve fazer uma opção, mas dar liberdade aos profissionais de saúde, nomeadamente aos médicos, porque as enfermeiras não têm autonomia nesta matéria, são atos médicos e só os médicos os podem praticar, e portanto o Estado, via legislador, não deve afastar do processo de acompanhamento das grávidas os médicos que têm uma objeção de consciência nesta matéria. Não deve digamos, ostracizar os profissionais de saúde que têm uma opção moral nesta matéria, porque isso significa que o próprio Estado está a fazer uma opção moral e isso, em princípio, é-lhe impedido. E, portanto, nós chamaríamos a atenção da Comissão no sentido de o Estado se abster de promover esta ostracização dos profissionais de saúde. A história recente, a história do século passado, mostra-nos que em muitos Estados europeus, nomeadamente, o Estado, via legislativa, violou a consciência dos seus cidadãos. E isso teve resultados nefastos. Basta olhar para regimes, felizmente desaparecidos, mas que, de facto, na sua via legislativa, não respeitaram a consciência dos cidadãos, e isso teve resultados significativos e nefastos. E, portanto, nós chamávamos a atenção da Comissão para este aspecto que nos parece muito, muito importante e relevante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao pastor Paulo Pedro Luvumba. Faz favor.
Eu insisto em agradecer ao Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados, por nos receberem, não só porque é justo, é de bom tom, mas porque me marca mesmo o facto de dispensarem dedicação, empenho, não só à discussão, ao debate e depois, obviamente, à votação, independentemente de eu ter consciência que alguns votarão a favor e outros contra. Obrigado por nos receberem. Esta nossa iniciativa de cidadãos, de apoio à natalidade, de apoio à maternidade, de apoio à paternidade. E eu quero só refletir muito brevemente sobre a questão específica do pai, do apoio à paternidade, no caso. Anima-nos a todos o desejo de irmos à procura das melhores formas de envolver o pai nesta questão. Faça aquilo que nós sabemos que é um problema constante, é um problema permanente na nossa sociedade, que é a ausência dos pais, quer seja a ausência física, quer seja a ausência de envolvimento por desresponsabilização. Tivéssemos nós tempo e poderíamos partilhar algumas histórias, não só da minha própria vivência, como sei de certeza absoluta os senhores deputados têm a vivência com essa realidade. É um dos problemas transversais às sociedades de hoje em dia. Tive o gosto de ouvir alguém, um conferencista que viaja muito no mundo, e identificou a ausência do pai como um dos problemas transversais a nível mundial. Eu não sou jurista, aliás penso que sou o único que não sou no grupo que vocês recebem hoje, e portanto não me vou alongar em expressar opiniões sobre o papel e o mérito da lei. Era um atrevimento imenso da minha parte. Eu sei que a lei não determina a vontade para um pai estar presente e se envolver. Não é essa a expectativa que nós temos, que pela lei criar vontade. Mas eu creio que todos nós estaremos de acordo que com a lei podemos sinalizar a importância de o fazer. E esse é o nosso desejo, que na discussão os senhores deputados tenham em conta este aspecto, de que podemos pela lei sinalizar ao pai, ao progenitor masculino, que é importante ele se envolver, é importante ele estar presente. Como, especificamente num ponto, e eu estou a tocar um ponto bem prático, na questão dele ser auscultado, quando estiverem a ser tomadas as decisões importantes que tocam a questão da natalidade, a maternidade e, no caso dele, a paternidade, que ele seja auscultado. É o fundamental, que não venham a ser tomadas decisões e acima de tudo, a decisão mais importante, como seja o chegar a nascer ou não aquele filho, mas também que ele seja legalmente apoiado enquanto pai. E não somos ingênuos, porque temos consciência que, infelizmente, ainda existem muitos pais que vão se aliar, mas ainda que seja uma minoria de pais que queiram se envolver, eu acho que é justo que possamos dar condições a que eles se envolvam e sejam ouvidos. Esse é o contributo que eu queria trazer, e impedindo-me a mim próprio de partilhar histórias, porque sei que todos conhecemos, não vale a pena usar mal o nosso tempo.
Ainda ontem foi o Dia Internacional da Criança, e tenho a certeza que quase todos os seus deputados, nos seus círculos eleitorais, visitaram casas onde estão crianças abandonadas pelos pais. pelo pai e pela mãe. E não são poucas, infelizmente, a tendência é para aumentar. As listas de espera são enormíssimas e os problemas são muito graves. Não é? Há uma doença qualquer aqui na sociedade, que não é só na sociedade portuguesa. Não vale a pena estarmos agora a refletir sobre isso, mas há um problema na sociedade portuguesa no que diz respeito a esta questão. Ontem foi um dia particularmente difícil para mim, enquanto deputado. Foi muito difícil. Muito obrigado. Senhor... Não? Não vai ganhar?
Sobre isto, por favor.
Diga.
Para voltar, só duas coisas que ficaram por dizer.
No fim.
Está bem.
Não é? Então eu agora dou a palavra ao Sr. Dr. José Maria Seabra Duque, que é...
Não,
muito bem. E nem o Afonso.
Vieram mais.
Então, faz favor, doutor.
Eu só...
Acho que me falhou a mim aqui duas questões que me parecem, que nos parecem muito importantes nesta iniciativa legislativa e que me parece que a larga maioria dos presentes reconhecerá que está a correr mal. O aconselhamento feito antes da prática do ato do aborto não está a existir. Eu já disse, basta uma guia de marcha e por isso aquilo que se propõe aqui nesta iniciativa legislativa é que sejam criadas comissões de acompanhamento ou estruturas sociais de acompanhamento compostas por psicólogo e por técnico social, pelo menos. E por outro lado, ainda neste âmbito, e porque entendemos que a lei tem um mau tratamento desta matéria do planeamento familiar, que a consulta de planeamento familiar seja prévia à prática do ato de interrupção da gravidez. Entendemos que o número de repetições que o Dr. Pinheiro Torres acabou de referir é de facto alarmante e há alguns dos, enfim, das pessoas que mais têm falado sobre isto têm falado num caso de saúde pública para as mulheres. De facto, não podemos conceber que se continue a repetir desta forma o aborto. Também dizer que aqui se vem propor que, e por uma questão de justiça social também, que a interrupção da gravidez seja equiparada à maternidade. Aquilo que entendemos é que todo o conjunto de subsídios e de apoios sociais que são dados à maternidade não têm qualquer justificação no âmbito da prática do aborto a pedido da mulher, independentemente de se houver casos de doença, se houver casos de dificuldades económicas, elas serem contempladas através de uma baixa médica, através de uma isenção de taxas que qualquer cidadão tem direito. Por último, e mesmo para terminar, só dizer que há ainda medidas de apoio social à maternidade, nomeadamente aquilo que se pede aqui com muita clareza, é de que as licenças de maternidade, de parentalidade, maternidade e paternidade, que neste momento constituem uma verdadeira penalização, nomeadamente para as jovens profissionais, porque não lhes conta como tempo efetivo de estágio. Aquilo que se propõe e que pedimos aos senhores deputados que reflitam sobre isso, é que esse tempo usado na maternidade seja reconhecido como um tempo socialmente válido e para aquele ou aquela profissional, em concreto, uma médica que está a fazer o estágio profissional, se tiver dois filhos durante os 6 anos de estágio profissional, passa a ter, em vez de 6 anos, 8 anos de estágio. Isto é incomportável. Isto traduz-se, de facto, numa violência contra a mulher que nós não podemos pactuar e, por isso, quando trazemos aqui esta alteração legislativa, é também neste sentido. Obviamente que exigimos a um profissional que ele tenha cumprido o currículo científico e também está aqui ressalvado, mas é este conjunto de medidas, é esta preocupação com uma maternidade efetiva e uma maternidade onde as mulheres não sejam penalizadas que formou e informou este projeto legislativo que aqui trouxemos ao Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vou dar agora a palavra aos senhores deputados, depois então haverá uma resposta da doutora, mais alguém, na parte final, e começo por dar a palavra à deputada Isabel Moreira. Faz favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a Comissão Representativa, pedindo de antemão que me compreendam se eu tiver de sair depois da minha, depois da minha intervenção. Os meus camaradas ficarão para ouvir a resposta. O Sr. Presidente explicará porque é que eu terei de sair, para eu não ter de expor aqui com o microfone como sucedeu na audição anterior. Ora bem, eu vou ser tão franca como são francas as palavras que estão neste projeto de lei. Porque apesar da candura das palavras que aparecem aqui nesta apresentação, eu devo dizer que, do meu ponto de vista, este projeto de lei é dos textos mais violentos contra as mulheres que eu li na minha vida. E passo a explicar porquê. O direito a nascer, eu vou direto ao assunto, aos aspectos mais importantes. É evidente para qualquer pessoa de boa fé que os nascituros já gozam de proteção jurídica. Só um louco é que diz que no nosso Estado de Direito, os nascituros não gozam de tutela jurídica. Isso está expresso na Constituição, a vida humana é inviolável. Essa tutela, no entanto, não é nem pode ser idêntica à de uma pessoa já nascida e, como qualquer bem ao valor constitucional, não é absoluta. Eu penso que a intenção dos senhores signatários é contrariar a lógica do sistema com este direito a nascer, e intenção essa que trairia, se levada à prática, o espírito do nosso ordenamento jurídico, e serviria não apenas para insistir na luta contra as mulheres, mas para no futuro terem por impedidos, por exemplo, avanços na bioética. Não vou falar de procriação medicamente assistida, por exemplo. Para que não haja dúvidas, existe a tal expressa consagração constitucional, mas mencionaram aqui a jurisprudência constitucional. A jurisprudência constitucional é claríssima. E é claríssima mesmo antes do Acórdão 671/2006. Não vale a pena eu ler todas as passagens relevantes, mas estarão recordados que o Acórdão 671/2006 explicou que nem a inviolabilidade da vida humana, nem sequer a necessidade da proteção da vida intrauterina impõe especificamente uma tutela penal idêntica em todas as fases da vida, tal como já como concluiu o Acórdão 288/98. E depois fala no direito penal e depois elabora durante várias páginas, como devem saber, porque foi um acórdão que me lembro que vos causou desgosto com toda a liberdade, que a vida intrauterina tem uma proteção objetiva, enquanto que a vida já nascida tem uma proteção subjetiva. Pretender equivaler a estas dimensões é, no nosso ponto de vista, pré-histórico. Quanto ao artigo 4º e 5º, em que revoga a equiparação, como foi dito pela doutora Isilda Pegado e bem, da IVG à gravidez. Esta norma, do nosso ponto de vista, é gravíssima e é absolutamente inconstitucional. O aborto espontâneo, tal como a IVG, são problemas de saúde. Então uma mulher que tenha complicações não tem direito, não tem os direitos equivalentes aos da gravidez. É que este artigo, ou foi por deficiência técnica legislativa, assim um bocadinho como o caso da Teresinha, que não se compreendia bem, mas este artigo, qualquer jurista que o leia com seriedade, vê que não pretende apenas que a IVG deixe de ser comparticipada. Pretende que toda e qualquer mulher que faça uma IVG não possa ter justificação de faltas, licenças, baixas comparticipadas, medicamentos comparticipados, etc. É que esta medida afetaria todas as mulheres que se atrevem a fazer uma só IVG. Todas! Não só as que fazem IVG até às 10 semanas, mas todas as que fazem nas demais circunstâncias do artigo 142 do Código Penal. Isto é, está aqui incluído, por exemplo, o caso de uma mulher que faça uma IVG para salvaguardar a sua própria vida. É o que está nesta técnica legislativa. Os senhores têm consciência que para nós isto representa, que não tem que ter consciência, mas para nós, afirmo eu, isto representa um desprezo pelas mulheres avassalador. O artigo 5º, sendo a IVG um ato de saúde materno ou infantil, estando esta isenta de taxas moderadoras, logo a IVG também deve estar e tem estado no quadro desse entendimento, pelo que tudo se deverá, no nosso entender, fazer para o manter. Considerar que a IVG é um mero, é meramente um ato médico, do nosso ponto de vista, é, enfim, é uma posição ideológica, como outra qualquer, absolutamente possível num quadro de liberdade de expressão, e estamos cá para discordar. Mas há um outro argumento que é constantemente esquecido, que é o argumento do sigilo. A IVG, concordes ou não, é permitida a partir dos 16 anos, certo? Como é que uma rapariga de 16 anos prova a insuficiência económica se depende dos pais? Tem que ir pedir o IRS aos pais. Como é que uma mulher que depende economicamente do marido e não quer dizer e tem o direito de não dizer ao marido e vai fazer uma interrupção voluntária de gravidez, prova a sua insuficiência económica? É que a isenção de taxas moderadoras também serve para proteger o sigilo. E quem não compreende isto, não compreende a autonomia da mulher e não compreende o sofrimento em que ela está naquele momento. Quanto ao consentimento informado e a tal questão do progenitor, eu queria chamar a atenção para uma leitura atenta do artigo 9º que aqui está proposto. Este artigo 9º obriga a mulher a revelar as pessoas com quem teve sexo. A própria mulher pode nem saber. Isto é uma evidência. Além da incompreensão, do meu ponto de vista, da vossa parte, eu penso que vocês não entendem, naturalmente terão um entendimento contrário, do que é a IVG. É que só a mulher é que está grávida. Isto obriga à devassa total da sua privacidade. Ou a ter de contactar com potenciais criminosos. Os senhores já pensaram que a gravidez às vezes resulta da violação que é um crime semipúblico? E que muitas vezes as mulheres, por não apresentarem queixa, usam a cláusula geral das 10 semanas e querem que o progenitor esteja envolvido? Isto é uma selvageria moral. Esta norma, para além de ignorar, e este ponto dirijo a si com todo o respeito, para além de ignorar que o conflito de interesses entre a mulher grávida e o nascituro não é o mesmo, evidentemente não é o mesmo, que se suscita entre o ex-possível futuro pai e o nascituro, uma vez, desculpem-me a expressão, que os homens não estão grávidos, não terão de passar 9 meses grávidos, não correm riscos de saúde, é de uma indignidade que me custa comentar. Agora, há motivos para alarme, vamos aos números. Já vamos em mais de 6 anos, não é? Desde a entrada em vigor da lei, e estando disponíveis números até já há bastante tempo, temos 101 mil abortos, pelo menos em 2012, por opção da mulher até às 10 semanas, que equivalem a pouco mais de 18 mil por ano, correspondendo a uma coisa que eu reparo que silenciam, a uma das menores taxas da Europa e abaixo de todas as previsões. A dos adeptos do sim, 20 mil, assentando na estimativa base, 20% dos nados vivos. A do então Ministro da Saúde, que em janeiro de 2007 disse esperar até 30 mil abortos anuais. A da plataforma Obrigado, que pela voz de António Borges predizia que a legalização implicaria 30 mil a 46 mil abortos por ano. Quanto ao número de abortos repetidos, fiquei contente por não usarem a palavra reincidência, que é um termo penal, como sabem, é menos de 1%. Dos países europeus que apuram taxa de repetição, somos o que apresenta a menor, atrás da Itália, da França e Espanha. E 60% das portuguesas que abortam são mães. Já as licenças por aborto, que imagino que me pareceu que têm por infames, que incluem os espontâneos e os por motivos médicos, é bom ver que incluem os dois, mantêm-se abaixo dos 5 mil anuais antes e após de 2007. Em 2012 foram até menos do que em 2005. E, portanto, eu entendo que sejam livremente contra a lei, mas não entendo que se insistam em dados que não são corretos. Quanto à ecografia, é evidente que tem que haver uma ecografia, por se prazo até às 10 semanas tem que haver. Agora, o que é aqui proposto é uma coisa diferente. É que seja realizada após conhecimento pela grávida, seja impressa, subscrita e que ela veja a ecografia. Uma coisa diferente. E eu aqui vou citar, se me permitem, a psiquiatra Ana Matos Pires, médica assistente hospitalar de psiquiatria no Hospital Santa Maria e mestre em psiquiatria e saúde mental. E vou citar só uma frase dela, acrescento mesmo, para ser completamente honesta, que forçar uma mulher a olhar para uma ecografia é, na minha opinião, não só eticamente reprovável em termos médicos, como invasivo, abusivo e perverso em termos humanos. Em última análise, consubstancia uma forma de abuso de poder por parte do clínico que vai contra o mais elementar princípio da relação terapêutica, a salvaguarda da saúde do indivíduo. É evidente que não contem para o PS, que, e devo-lhe dizer que aproveito este dia para honrar todas as vítimas de uma noite que para nós foi escura demais. Não falámos aqui das mulheres que morreram com aborto clandestino. Quanto às duas mulheres que morreram, eu conheço uma situação de infecção hospitalar, mas também notei duas coisas já agora, que querem revogar um diploma que já está revogado, mas é uma questão técnica. E reparei que não citaram as 5 mulheres que morreram, porque quiseram ser mães, a terem os seus filhos em hospitais privados. Deve ter sido lapso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos, saúdo particularmente a Comissão Representativa dos Cidadãos Subscritores do Projeto de Lei e, saudando esta Comissão, saúdo todos os subscritores desta iniciativa legislativa de cidadãos, que são num número considerável. Eu gostaria de saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, esta Comissão, sobretudo por esta iniciativa legislativa, por este mecanismo de participação cívica e de intervenção política de grande significado democrático. São os cidadãos que dizem ao Parlamento, que dizem ao legislador qual é o assunto que querem ver discutido, qual é o assunto sobre o qual querem que o legislador se debruce e atue. Portanto, são os cidadãos eleitores que assumem plenamente a sua condição de cidadãos livres, num Estado de Direito Democrático, e exigem da Assembleia da República uma atuação específica. Este é um mecanismo relativamente recente, é um mecanismo muito pouco utilizado na nossa história democrática, há pouquíssimos casos, e portanto assume um particular significado democrático, e eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar-vos por esta manifestação de cidadania. E saúdo-vos também pelas preocupações que nos trazem e que se prendem com a crise da natalidade, com a proteção da família, com a maternidade, com a paternidade. São tudo questões que são atuais e questões que são pertinentes. O Grupo Parlamentar do PSD partilha dessas preocupações que se prendem com a natalidade, que se prendem com a família, com a maternidade, com a paternidade, e tem-se empenhado bastante na busca de soluções, na busca de respostas para este problema que todos afeta, e portanto todos os contributos que possam ser trazidos para cima da mesa são bem-vindos para removermos os obstáculos a uma natalidade desejada. No entanto, eu já não posso concordar com aquilo que dizem no vosso memorando explicativo da iniciativa legislativa, quando dizem que, perante a inatividade da Assembleia da República no enfrentamento de problemas que estão diagnosticados e são do Parlamento conhecidos, o Grupo de Cidadãos resolve agir. Não concordo com esta constatação da inatividade, porque não é verdade. A Assembleia da República ultimamente tem estado muito empenhada nestes assuntos e não só empenhada no discurso político, mas sobretudo na ação. Como sabem, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, fruto de um trabalho de reflexão que se desenrolou no seio do partido propriamente dito, promoveu um projeto de resolução que foi aprovado no plenário da Assembleia da República e que depois deu origem a uma reflexão profunda que foi desenvolvida em todas as comissões parlamentares, parlamentares para busca de medidas concretas. Ouvimos inúmeras entidades da sociedade civil, em todas as comissões parlamentares, todos os grupos parlamentares se empenharam bastante na procura de iniciativas legislativas, muitas dessas iniciativas já foram discutidas, já foram aprovadas, algumas delas até, posso aqui dizer, que já estão no terreno a ser implantadas e isso traz-nos uma especial satisfação. Obviamente que não dão uma resposta imediata a este problema, mas são sinais, são pequenos passos que estamos a dar na tentativa de resolução deste problema. Portanto, eu gostaria de deixar aqui expressa esta nossa discordância, porque efetivamente a Assembleia da República tem-se empenhado e nestes últimos tempos bastante no combate a este problema, na defesa da família, na defesa da paternidade, da maternidade e estão a entrar ainda agora diplomas que vão muito nesse sentido, como a lei tutelar educativa, diplomas que vão no sentido de agilizarem, melhorarem o sistema da adoção, que ainda entraram recentemente na primeira comissão. Portanto, nós estamos todos os dias a trabalhar em benefício das famílias portuguesas e penso que para nós, enquanto legisladores e para o grupo parlamentar do PSD, dá-nos uma especial satisfação. E eu penso que não poderão deixar de concordar comigo. Em relação à iniciativa concreta, obviamente que eu não vou expressar aqui a minha opinião pessoal. Tive dúvidas em alguns momentos ouvir a senhora deputada Isabel Moreira se ela estaria a expressar a sua opinião pessoal ou a opinião do seu grupo parlamentar no seu conjunto. Obviamente que eu não posso expressar a minha opinião pessoal, obviamente que eu falo em nome de um grupo parlamentar muito diverso, um grupo parlamentar com muitas opiniões, como sabem, e um grupo parlamentar que retrata também a diversidade do Partido Social Democrata e obviamente que no âmbito desse grupo parlamentar esta iniciativa será discutida, será debatida, será analisada e oportunamente nós chegaremos obviamente a uma posição. Não vou, portanto, emitir uma opinião, não vou analisar ponto por ponto os aspectos que nos trazem aqui para discussão. Realço, e isso é importante, tal como disse a Sra. Isilda Pegado, que isto não é uma lei penal, é de facto uma lei social e convinha que nós olhássemos para esta lei despidos de alguns preconceitos, porque ao olhar para esta iniciativa, o tema é obviamente delicado e eu, ao iniciarmos esta discussão, parece que se levantaram aqui alguns fantasmas do passado, daquela antiga discussão do sim ou não ao aborto, mas não é isso que está aqui em causa. Não é de facto o sim ou não ao aborto, é nós aperfeiçoarmos a lei, é nós darmos respostas, é nós melhorarmos o que efetivamente pode ser melhorado. E, portanto, eu não vou entrar por aí, até porque, ao nível da técnica legislativa, parece-me que há aqui alguns aspectos que têm que ser afinados, mas penso que haverá um nós estamos numa fase ainda de generalidade e, portanto, haverá uma fase posterior, se esta iniciativa for aprovada na generalidade, uma fase posterior onde aí sim iremos para estes afinamentos de pormenor e que muitos destes artigos que aqui estão teriam que ser vistos à lupa e teriam que ser corrigidos mesmo porque há aqui alguns aspectos que não nos parecem que de facto estejam bem precisos. Precisam de afinamentos. Mas saudando-os por esta iniciativa, saudando a pertinência do tema e saudando o vosso sentido cívico, o que podem esperar do PSD é de facto uma análise cuidada desta iniciativa, é uma análise séria, sobretudo sem preconceitos, sobretudo sem fantasmas, mas com grande sentido de respeito pela vossa manifestação democrática e com grande sentido de respeito por todas as opiniões, ainda que diferentes daquelas que nós individualmente possamos professar, e nesse sentido garantir-vos que da nossa parte haverá um trabalho, e um trabalho sério no aprofundamento desta iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não queria deixar de acompanhar as palavras da deputada Carla Rodrigues, quando se refere à passagem da vossa iniciativa, quando dizem da inatividade do Parlamento, não porque tenha algum sentido corporativo da Assembleia da República, mas sim porque, efetivamente, tem havido muitas iniciativas nesta área da Assembleia da República e da parte dos diversos partidos políticos. É, obviamente que é fácil e populista, não é essa, não foi, não era essa com certeza a vossa atenção, a vossa intenção, a invocar a inatividade do Parlamento. Mas com certeza que não era essa a vossa intenção, eu queria dizer que há alguma injustiça nessa parte da vossa iniciativa legislativa. Sra. Deputada Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também eu começar por cumprimentar todos os presentes, agradecer naturalmente a iniciativa em nome do importante direito que aqui foi e está a ser exercido, na verdade um direito de cidadania que tanta falta faz a um Estado que se quer forte e que para que seja forte deve também dar voz e uma voz consequente aos seus cidadãos. Dizer-vos que, de facto, como disse o Sr. Presidente e como também já foi dito pela deputada Carla Rodrigues, as questões relacionadas e que de alguma forma estão subjacentes a esta iniciativa, que seja a demografia de uma forma geral, seja as questões da natalidade de uma forma concreta, têm merecido uma atenção acrescida por parte deste Parlamento, um lugar definitivamente de destaque. Não é de sumenos referir que o declínio da natalidade é uma preocupação incontornável, já o dissemos por diversas vezes e não me escuso a dizê-lo novamente aqui, seja na perspectiva de renovação de gerações, seja na perspectiva da sustentabilidade social do Estado e eu diria mais, iria até mais longe, da própria identidade de um país. Este problema, infelizmente, como todos sabem, não é um problema novo. E tem-se procurado várias soluções, não só desta legislatura, já em legislaturas passadas. Aliás, o CDS tem a esse respeito feito a sua parte. Fomos, aliás, dos primeiros, permitam-me dizer, a colocar a família, as questões da família e da natalidade como uma prioridade da agenda política, já em 2004. Numa resolução que foi aprovada nesta Casa, que tinha por título Sem Compromissos para uma Política de Família, e depois mais tarde, naturalmente, com um relatório que também não me escuso a referir, da natalidade e o desafio português em 2007, da agora Ministra Assunção Cristas, de onde, aliás, saíram um conjunto de ideias que, felizmente, também já se conseguiu colocar em prática, nomeadamente a questão do quociente familiar. Isto para dizer que estas iniciativas, ou como esta iniciativa, são neste contexto muito bem-vindas, porque nós temos que ter consciência da importância do debate, mesmo que haja propostas concretas nas mesmas que possam suscitar dúvidas em relação aos partidos que têm assento nesta Casa. A verdade é que é do contraditório, todos nós também o devemos reconhecer, porque sendo democratas assim o reconhecemos, é do contraditório e é do debate público que surgem muitas vezes os compromissos esses que são essenciais nesta matéria. E mais ainda, quando olho para a iniciativa que nos trouxeram, porque é uma iniciativa que nos remete para uma importante função do legislador e que não se esgota na aprovação da lei, contém uma continuidade, ou seja, o legislador, é um ato de responsabilidade do legislador, a monitorização e a avaliação daquilo que efetivamente aprova. E, portanto, esta iniciativa é uma chamada de atenção a este nível, volto a dizer, independentemente de muitas das dúvidas que eu possa ter em algumas questões que aqui são levantadas e, portanto, a verdade é que nós temos aqui, neste caso, sociedade civil, mas também governos, autarquias, parlamentos, têm, a meu ver, a possibilidade e eu diria mais a responsabilidade de refletir sobre esta realidade e de a tornar presente, seja qual for a decisão do legislador a esse nível, na formulação das políticas públicas. E dito isto, porque também já lhes fizeram perguntas muito específicas, mas eu gostaria de fazer duas em concreto, porque para mim não resulta claro. Uma que tem a ver com com a redação que propõem ao artigo 142 do Código Penal, em que aditam ao corpo do artigo, o corpo dizem assim, no número 5. Bom, é uma questão de técnica legislativa, não poderia nunca ficar assim, mas a minha questão é mais de substância do que de forma. Dizem, o corpo do artigo passará à linha A, sendo que o corpo do artigo já refere, no caso da mulher grávida ser menor de 16 anos ou psiquicamente incapaz, respectivo e sucessivamente, conforme os casos, o consentimento é prestado por representante legal, e o restante. E depois aditam uma linha B, onde dizem, quando a grávida for menor de 16 anos, que nem parte já está subsumido na linha A, portanto isto teria sempre que ser alterado, quando a grávida for menor de 16 anos e caso esta opte por manter a gravidez, deve ser respeitada a sua vontade. Eu compreendo o que aqui estão a propor, mas confesso que me levantam muitas dúvidas ao nível da capacidade de exercício, do reconhecimento da capacidade de exercício e até do próprio consentimento esclarecido. E, portanto, se pudessem desenvolver estas questões e o que é que está no pensamento do legislador, porque aqui o legislador são vossas excelências, também perante o que formalmente se assume nesta casa. E a minha segunda pergunta tem a ver com algo que já foi aqui também referido, mas eu não me abstenho de voltar a referir, talvez com outro tom, mas igualmente preocupado, com o facto de substituir em todos os casos a expressão subsídio por interrupção de gravidez, e conhecem o meu pensamento em relação a isso, ou licença por interrupção da gravidez por subsídio por aborto espontâneo e licença por aborto espontâneo. Se tem, neste caso, o legislador da iniciativa legislativa, a consciência de que afastam com isto do seu âmbito de aplicação, não só a interrupção voluntária da gravidez, mas as demais situações de interrupção de gravidez não punível, como seja a interrupção médica ou terapêutica da gravidez ditada por razões médicas. O que me parece que contraria por completo, aliás, até um historial que nós temos nesta matéria e um fundamento que se tem que reconhecer como, independentemente daquilo que é a intenção, mas aqui eu devolvo-vos a palavra, quero-vos ouvir a vocês, qual é que é o fundamento particularmente destas duas questões. Eventualmente também na questão da objeção de consciência, mas julgo que na intervenção que foi feita há pouco já acabei por perceber o porquê de terem editado aqui a linha em matéria de reserva da objeção de consciência. Tudo o resto, naturalmente, reforçar o meu agradecimento pelo ato de cidadania que aqui se prestaram e permanecer ao vosso dispor para o que entenderem ser necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. O Sr. Juiz Desembargador Pedro Vaz Pato tem que se ausentar. E muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde.
E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é para uma intervenção, é só para, enfim, aquilo que numa sessão mais vasta podemos denominar interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, mas é, no seu conteúdo, um protesto. Nós ouvimos aqui uma intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, de uma enorme virulência em relação aos peticionantes, com uma adjetivação que não é até costume em audições desta natureza neste Parlamento. Isso é da responsabilidade da Sra. Deputada, nada tem a ver com isso. O que não me parece cordial é que, logo após a sua intervenção, a Sra. Deputada se tenha ausentado e não esteja aqui para ouvir a resposta dos peticionantes, que a ela tem direito. Eu lamento, é a minha opinião pessoal, faço isto em nome pessoal. Muito obrigado. Tendo sido informado das razões da ausência da Sra. Deputada Isabel Moreira, retiro o meu protesto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Sr. Dr. Maria Zilda Pecado, faz favor.
Não me debruçava sobre ela e pedia ao José Maria Seabra Duque que se pronunciasse sobre estes números, que não tenho isto presente e, portanto, pedia-lhe que o fizesse. Irei responder então à Sra. Deputada Carla Rodrigues e à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Srs. Deputados, deixem-me dizer uma coisa. Quase 50 mil pessoas subscreveram esta iniciativa, em pouco mais, enfim, uma média de 500 subscrições por dia. Portanto, é de facto, e como disse a Sra. Deputada Carla Rodrigues, a iniciativa existe desde 2013, a altura em que foi regulamentada. Portanto, há 12 anos que existe, têm entrado poucas dentro do Parlamento. Porque é difícil andar na rua a explicar às pessoas o que é que se passa, porque é que se propõe esta solução, não se propõe a outra. E, portanto, quando nós trazemos esta iniciativa, é porque nos parece que socialmente ela teve mesmo acolhimento e, portanto, é mesmo digna de ser registada. Deixem-me dizer que ela também obtém esta resposta imediata porque em 2007 foi feita a regulamentação. Foi feita a Lei 16 de 2007 e a Portaria 471 de 2007. Desde então até agora, nenhuma destas leis foi tocada, nem sequer uma vírgula. Como disse a Sra. Deputada Teresa Anjinho, muito bem, não é só fazer as leis, é preciso fazer leis e monitorizá-las. E desde 2007, toda a regulamentação do aborto, não me refiro nunca à questão penal, mas toda a regulamentação do aborto que está quer na Lei 16, quer na portaria, não teve uma única vírgula. Neste Parlamento deram entrada, penso, durante estes anos, 4 ou 5 petições que foram a plenário, que tiveram discussão e daí não resultou nada. Foi elaborado um relatório, mas incisos dentro da legislação, nada. E reconhecemos aquilo que esta legislatura tem feito em matéria de família e não está aqui em causa. Quer dizer, costumo dizer que esta iniciativa vem, digamos que, ajudar todo este caudal que nos últimos tempos o país e os políticos têm, quer dizer, o Parlamento e o Governo e os diferentes ministérios. Obrigada. Também dizer que esta iniciativa foi preparada há cerca de um ano. Ou começou a ser preparada. Nessa altura ainda não conhecíamos o que era o plano de natalidade, não conhecíamos o que iria ser o coeficiente familiar. Portanto, há todo um conjunto de circunstâncias históricas que trazem aqui esta iniciativa. E por último, deixem-me dizer, senhores, e permitam-me também esta ousadia, é um bocadinho para incentivar o Parlamento também, que o dizemos, não é? Não é para ofender, é mesmo para dizer-lhe isto. Em concreto, e portanto agradeço mais uma vez as palavras, mas percebam isto, quer dizer, há, a certa altura, há esta ideia, outra petição. Eu pedia mesmo isto a todos os senhores deputados, que nunca se refiram a esta iniciativa legislativa como uma petição, porque sobre o aborto, de facto, trouxemos a esta casa, nós e outras pessoas, algumas de nossa iniciativa, outras não, durante estes 7 anos, 3, 4, 5 petições. Esta não é uma petição, esta é mesmo, e era para dar esta marca, é mesmo o povo a querer fazer esta lei. E falo de uma forma positiva e falo da forma mais consensual que há. E, portanto, por aqui dizer-vos isto. Relativamente às questões concretas colocadas no artigo 142, número 5, como também já foi dito pelo Dr. Pinheiro Torres, esta iniciativa parte muito daquilo que nós ouvimos das associações. Como sabem, formámos uma Federação Portuguesa pela Vida, que tem mais de 20 instituições a trabalhar diariamente com técnicos, com casas abertas, com toda uma realidade social que mexe. E uma das dificuldades que aparece é de facto esta, é de rapariga de 14, 15 anos que está grávida e que quer ter o filho e que foge da sua casa, que vai procurar abrigo a uma instituição e que depois pode ser obrigada a fazer um aborto. É evidente que há uma solução legislativa, que há uma solução jurisprudencial que, em alguns casos, tem sido usado, de que esta rapariga está em risco. Está em risco porque está a ser violentada na sua intimidade, não é? Aos 16 anos, se ela pode, enfim, procriar e se tem direito ao acesso ao planeamento familiar, então também possa dizer isto. Mas não é claro. Há instituições nossas que têm dado apoio nestas circunstâncias e que se têm visto abraços com processos judiciais. E para evitar que isto continue a existir, é que nós introduzimos esta iniciativa. É evidente que ela precisa do apoio dos pais, por exemplo, não é? Que é quem diz que tens que fazer o aborto. Ou não. Se nós vivemos numa sociedade que seja verdadeiramente solidária, se aquela rapariga quer ter aquela criança, e eu penso, por exemplo, na comunidade cigana, num tempo em que as etnias são tão respeitadas, as minorias têm que ser respeitadas, o respeito pelas... nós temos que compatibilizar aqui um conjunto. Eu também reconheço que uma criança de 14 ou 15 anos não deve ser mãe. Eu também reconheço isso e desejo que isso não aconteça. Mas este respeito por uma identidade cultural, nomeadamente a comunidade cigana, tem que nos levar a pensar nisto. Nós devemos violentar uma miúda que tem 15 anos para que ela aborte, tendo condições para ter aquele filho? Quantos casos é que nós conhecemos de miúdas com 15 anos que são hoje, e 14, são hoje excelentes mães e capazes de enfim, eu dos primeiros casos que tive na minha vida profissional, hoje o filho é engenheiro e ela é uma grande empresária e foi mãe aos 14 anos e tinha-lhe sido retirado o filho. De facto, há sempre histórias em todos os sentidos que nós podemos colher nesta realidade e que o legislador, obviamente, tem que tratar com pinças. Reconheço que não é uma situação muito clara. É preciso uma determinada opção, mas é aquela que de facto nos chega das instituições que fazem o acolhimento a estas miúdas. Relativamente ao subsídio, ainda bem que a senhora deputada pôs esta questão. Senhores deputados, se eu amanhã tiver um cancro, que é uma doença grave, fizer... eu vou para casa com baixa, com 65% de 60% de vencimento. Se eu amanhã, por uma qualquer razão, incluindo não dizer qual é a razão, fizer um aborto, eu tenho direito a ir para casa 30 dias com vencimento a 100%. Isto é, ao fim um vencimento maior do que aquele que eu tenho quando estou a trabalhar, porque é um vencimento isento de descontos. Os senhores deputados acham que isto é justo? Aquilo que nós dizemos aqui, e conscientes daquilo que estamos a dizer, é de que uma mulher que faz uma interrupção de gravidez, se houver razão médica para ter uma baixa, tem uma baixa. Ninguém lhe tira o direito à baixa. Tem uma baixa a igualdade com a prática de qualquer outro ato médico. A razão que leva, no nosso entendimento, a que o legislador tenha estabelecido que uma baixa por maternidade ou um subsídio seja a 100%, sem descontos, sem descontos de taxa social, nada, limpo, já vi vários recibos desses. Portanto, a mulher ao fer 100%, a razão pela qual está consagrado na lei, está consagrada esta solução legislativa, é exclusivamente para apoiar a maternidade e bem. A sociedade não vive sem pessoas, não há Estado sem pessoas e, portanto, precisamos de ter na sociedade estes incentivos. Ao estabelecer a igualdade entre a interrupção de gravidez e a IVG, entre a interrupção da gravidez e a maternidade, aquilo que nós estamos a fazer quanto a nós é uma injustiça social. É de facto grave que assim aconteça. Sendo certo que no caso da interrupção por questões médicas, parece-nos que na legislação que está salvaguardado que mantém o regime de exceção. Mas foi essa, quer dizer, não fui agora voltar a clarificar. Mas, senhores deputados, uma última palavra da minha parte. Esta é uma proposta que trazemos e, obviamente, estamos abertos a todos e sabem que o poder último de decisão é do Parlamento. O que nos parece que é muito importante é que este Parlamento olhe para este pacote de propostas e, como disse a senhora deputada Teresa Anjinho, que vai muito para além até do Parlamento, vai para efeitos nas autarquias, né? Como um desejo que a sociedade tem de que se trilhe aqui um caminho que crie mais felicidade, crie uma sociedade com mais progresso, porque tem mais pessoas, porque tem mais natalidade e pode criar mais riqueza. E é esta a proposta que vos trazemos, sendo certo que no meio desta sociedade não existem só coisas boas, existem coisas que são muito preocupantes, são muito difíceis, nomeadamente para as mulheres. E, portanto, aquilo que trazemos é este olhar, nomeadamente para uma situação extrema, que é a situação do aborto, e dizer assim, como é que nós podemos minorar o sofrimento destas mulheres? Porque ele não se esgota no ato da prática da interrupção da gravidez. Ele acompanha, na larguíssima maioria das mulheres, a vida inteira aquela mulher. E, portanto, com este respeito que temos e que sempre tivemos e que nos faz estar no terreno, apresentamos esta proposta. E em relação à intervenção...
Obrigado, doutora Isilda Pegado. Eu não queria deixar de dizer que esta é uma iniciativa legislativa de cidadãos e é dessa forma que é vista por todos nós. Nunca ninguém aqui falou em petições, não é? Portanto, e usando as suas palavras, dizer que ela é digna de ser registada, obviamente, não é? E todos nós concordemos ou não concordemos com ela, temos todo o respeito relativamente ao seu conteúdo. Isso, espero que não haja dúvidas nenhumas relativamente a isso, não é? E estamos a trabalhar com toda a seriedade sobre esta vossa iniciativa legislativa. E dizer mais, doutor Isilda Pegado, doutor Pinheiro Torres, foram deputados. Se nós monitorizássemos todas as leis, retirávamos aos cidadãos qualquer capacidade de intervenção legislativa, designadamente. Portanto, só vos podemos saudar pela vossa monitorização das nossas iniciativas legislativas. Não é? Doutora Seabra Duque, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, antes de mais, devo dizer que foi com alguma tristeza que ouvi a intervenção da deputada Isabel Moreira. Nós, antes de aqui virmos, já tínhamos sido recebidos em audiências com representantes de todos os grupos parlamentares, sempre num clima de diálogo e num clima de diálogo aberto, conhecendo as diferentes e diversas posições. E, portanto, não percebemos a necessidade de uma intervenção tão virulenta, percebemos a discordância e, tal como já foi dito anteriormente, esta iniciativa tenta, sobretudo, olhar para o problema do aborto e criar soluções consensuais, ver onde os diversos corpos sociais estão em acordo e perceber qual será a melhor maneira de resolver o problema social do aborto. Há diversas maneiras de o fazer, percebemos que existe uma opinião diversa da nossa, não nos parece que a violência, não me parece, da intervenção, não me pareceu propositada, sobretudo porque, logo pela questão inicial, que esta distinção que a deputada Isabel Moreira faz entre a proteção que é dada à vida por nascer e a proteção dada à vida já nascida, que a senhora deputada defendeu com grande empenho e que nós reconhecemos. De tal maneira, é verdade que nós aqui falamos em direito a nascer. Se nós fôssemos da opinião, se esta iniciativa fosse da opinião que a vida, que o nascituro merece a mesma proteção jurídica que a vida já nascida, não falaria de direito a nascer. Diria apenas o nascituro merece a mesma proteção que a vida nascida. Não falaria em crime de aborto, falaria noutros assuntos. Por isso, não conseguimos compreender como é que no âmbito desta iniciativa, esta distinção que a deputada Isabel Moreira tanto fez questão de salientar, onde é que se encaixa, porque em momento algum é dito nesta iniciativa que a vida já nascida e a vida por nascer são a mesma coisa ou devem ser olhadas pelo direito da mesma maneira. E por isso foi com estranheza que vi essa intervenção. Não responderei à questão do artigo 4 e 5, a doutora Isilda Pecado já respondeu, mas porém gostava de falar sobre o papel do pai. A Isabel Moreira disse várias vezes que o pai não deve ter nenhuma intervenção neste processo, quer dizer, eu relembro que o pai da criança poderá mais tarde, obviamente, ser chamado a pagar e a ter responsabilidades sobre aquela criança. Por isso, embora, como seja evidente, seja ressalvado que a última palavra é da mulher, tal como, aliás, se olharmos bem o que diz a linha B do artigo 9, diz no sentido do apoio à maternidade, deve também ser auscultado o outro progenitor, ou seja, é evidente que nos casos de violência, nos casos de violação, não há nenhum interesse de apoio à maternidade e, portanto, nesses casos o pai não será chamado, é uma questão de interpretação, e parece-me uma interpretação bastante fácil de se fazer. Portanto, o único interesse é, como disse, aliás, antes de mim o pastor Pedro Luvumba, conhecemos e todos nós sabemos de muitos casos onde os pais se desresponsabilizam neste processo. E é chamar os pais a essa responsabilidade. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é que também é evidente que os pais que terão, o homem que terá mais tarde responsabilidades se aquela criança vier a nascer, poder ser auscultado neste processo. Não me parece de maneira alguma que isto viole a liberdade da decisão da mulher. Por fim, em relação ainda aos números, só para dizer, eu não sei quais são os números nos países europeus. O que eu sei é que neste momento em Portugal, uma em cada cinco mulheres interrompe voluntariamente a gravidez. O que eu sei é que 27% das interrupções voluntárias da gravidez a pedido da mulher são interrupções. E relembro que este número só é conhecido por cada mulher que diz lá que já fez. Portanto, é uma estimativa conservadora, não temos nenhuma estimativa fiel. E, portanto, o número irrisório que a deputada Isabel Moreira nos falava é o número de repetições no mesmo ano. Não é o número de repetições ao longo do tempo em que esta lei esteve em vigor. Portanto, neste momento, cada aborto que se faz, quase um em cada três são repetições. Penso que isto traça um quadro do qual não é possível haver alinhamento. Há bocado o Sr. Presidente dizia-nos que o Parlamento não esteve desinteressado neste assunto. Se calhar foi uma expressão forte da nossa parte, mas a verdade é que em 8 anos de que esta lei está em vigor, nunca foi feita uma avaliação desta lei. A verdade é que não sabemos quais são as razões que levam a mulher a interromper a gravidez. Se conhecemos os relatórios das associações que estão no terreno e nos dizem que em muitos casos existe coação do companheiro, coação dos pais, coação do patrão, não há um relatório que nos diga quais são as razões que levam uma mulher a abortar. E eu percebo que uma pessoa possa ser favorável a que a mulher em liberdade decida abortar, mas penso que ninguém pode ser favorável a que uma mulher seja coagida a abortar. E isso penso que será transversal a qualquer dos partidos políticos aqui presentes. Por fim, e assim terminava, na questão da ecografia e desta intervenção, a sua Isabel Moreira citava a doutora Ana Matos Pires, que, como nós sabemos, também foi uma conhecida apoiante do Sim e de outras causas, e portanto também por isso, calhar, faz aquela afirmação tão inflamada. Mas queria relembrar que para qualquer ato médico é necessário consentimento informado. Se eu hoje for ao hospital e tiver um tornozelo partido e me quiserem operar, o médico tem que mostrar o raio-x, tem que me dizer quais é que são os efeitos. Ora, a IVG é provavelmente o único procedimento médico onde isto não se realiza assim, onde isto não acontece. Com certeza. Mas, contudo, e eu não digo... Com certeza, mas assim como eu, para saber que é um tornozelo partido, se calhar preciso olhar para um tornozelo partido, se calhar a mulher que vai fazer uma interrupção voluntária da gravidez, para ter consciência do que está a acontecer, para o seu consentimento ser completamente informado, eu não devido que isto seja difícil, mas penso que nenhum de nós também virá dizer que a interrupção voluntária da gravidez é um ato fácil de se fazer. É sempre um ato difícil que envolve sempre sofrimento, pelo qual eu tenho o maior respeito. Porém, o consentimento tem e deve ser informado. E para ser informado é preciso saber De que é que se trata? De que é que se trata um embrião com 10 semanas ou anterior às 10 semanas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só isso.
Senhor, o pastor Paulo Pedro Lovumba, por favor.
Correndo o risco de postar a fazer esta intervenção logo a seguir a que acabou de repetir uma ou duas ideias, eu faço absoluta questão de, em primeiro lugar, pedir que seja transmitido. Como não consultei os outros, não posso dizer de caras em nome de todos, mas pelo menos em meu nome pessoal, que uma vez informado das razões que levaram à saída da senhora deputada Isabel Moreira, que sinceramente eu desejo que a situação que está por detrás das causas da ausência dela sejam devidamente ultrapassadas. E eu gostaria que lhe fizessem chegar esse desejo expresso,
obrigado,
posso dizer,
muito
nosso,
obrigado, eu farei chegar esse
e não deixo de o fazer, tendo-me sentido também eu tocado pelo tom da intervenção. Acho que aquilo que eu disse é mais importante do que aquilo que a intervenção me trouxe. Depois dizer, lembrando que eu não sou jurista, primeiro. Segundo, lembrando que eu me envolvi direta e pessoalmente, não, por favor, não pensem institucionalmente, eu me envolvi direta e pessoalmente em me sentar com pessoas e explicar porque é que eu acreditava na bondade desta proposta. Por favor, ouçam esta intervenção sublinhando isto. É verdade que os legisladores somos nós, na medida em que estamos a fazer a proposta, mas quem vai decidir são os senhores. Entendi bem? E os senhores conhecem esta área melhor do que eu. E todas as correções que se julgarem pertinentes e que não alteram o sentido da nossa proposta, eu, como cidadão leigo, espero que as façam. Que corrijam aquilo que porventura vocês entenderem que é um erro técnico, de articulado ou o que for, e que preservem o sentido da nossa proposta, tendo eu consciência que há quem vá votar a favor e quem vá votar contra. Isto nunca esteve em equação. O que eu também espero é que o decisor, que são vocês, não recue, eventualmente ou definitivamente, no todo ou em parte da proposta, da sua responsabilidade de ir à procura de melhores soluções, apenas pelo perigo que está associado a situações anómalas ou extremas. Deixa ver se me consigo expressar melhor. É verdade que, por via de algumas medidas que está a ser proposta, poderia alguém abusar da lei para vir a saber com que parceiros é que uma mulher teve relações. É verdade, pode haver este risco. Mas, por haver esse risco, vamos recuar e não vamos tentar encontrar melhores soluções possíveis? É óbvio que o homem não fica grávido, mas por favor, acreditem mesmo, na minha prática, da minha interação, eu tenho dito a homens, maridos de mulheres que ficam grávidas, vocês também estão grávidos, para tentar dizer o quê? Vocês são parte do processo, vocês têm responsabilidades na situação. Ora, se o fundamento do nosso argumento para fazer tábua rasa daquela medida, que foi o que me pareceu, se eu entendi bem, da intervenção, é os homens não ficam grávidos, se é isto que nós vamos argumentar para não ir à procura de melhores soluções, estaremos a validar o argumento, eu não tenho nada a ver com isto. problema é teu, vira-te. A minha esposa é a professora primária e uma das coisas que a minha esposa tem que dizer sistematicamente aos meninos é: verdade que tu és mais forte que as raparigas, é algo biológico, porque eles desenvolvem-se fisicamente ao nível da forma. Em média os rapazes são, em média, não? Nem em média? Em alguns casos. Mas nos que se verificam... Não, eu disse rapazes, tive o cuidado de dizer rapazes. Se, porque eles são mais fortes, têm o direito de fazer uso da sua força, acho que é um argumento pobre. É verdade que não são eles que estão grávidos, nem podem, mas são eles que são o pai e são responsáveis. Se quem é legislador, sejamos nós, sejam os senhores como decisores, vamos para este tipo de argumentos, para recuar, vamos encontrar a solução que salvaguarde os abusos. Força, vamos nos unir. Agora, fazer tábua rasa de tudo, vamos continuar com a narrativa que diz que os pais podem se aliar do assunto.
Muito obrigado. Pastor Paulo Pedro. Gosto do seu nome. Paulo Pedro, não é? É bonito. Sr. Professor Luís Brito Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, por me dar de novo a palavra. Muito obrigado aos senhores deputados pela atenção que mantêm. Eu só queria tomar uma posição relativamente ao que foi dito pela senhora deputada Isabel Moreira. Lamento que ela não esteja aqui e lamento os motivos que foram invocados, digamos, para não estar aqui. Espero que esses motivos desapareçam e não se repitam, mas... acho que como o que estamos a dizer fica gravado, eu penso que pelo menos devo tomar uma posição em relação a um certo número de afirmações que ela fez e que me parecem não só muito agressivas em relação às dezenas de milhares de subscritores desta iniciativa legislativa de cidadãos, mas injustificadas e injustas, digamos. Eu penso, enfim, não vou agora responder ponto por ponto a tudo que ela disse, obviamente, mas há um ponto em que eu penso que é importante. Ela defendeu a ideia de que, no caso de violação, o progenitor não deve ser envolvido nunca, foi o que eu percebi. Eu penso que o progenitor, no caso de violação, deve ser responsabilizado. Não deve ser ele a tomar a posição ou a decidir sobre abortar ou não abortar, mas ele deve ser responsabilizado pelo ato que fez, no sentido de, se a mulher quiser levar a gravidez até ao fim, ele é pai da criança e deve assumir todas as consequências dessa paternidade, que a mulher, obviamente, esteja disposta a aceitar, o que, obviamente, nem sempre está. Mas o violador deve ser responsabilizado e, portanto, não pode deixar de estar envolvido nestas certas situações. Por outro lado, eu penso que todo o discurso da senhora deputada Isabel Moreira vai no sentido de sobreestimar o papel da mulher neste caso e desprezar totalmente o valor do nascituro. E eu penso que isso é profundamente indigno para o nascituro e injustificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço a todos os membros da Comissão Representativa dos Cidadãos, 38 mil cidadãos subscritores desta iniciativa legislativa, mas assinaturas válidas são só 38 mil, desta iniciativa legislativa. Continuaremos a realizar o nosso trabalho e, naturalmente, que estamos à vossa disposição, mesmo informalmente, cada um de nós, enquanto deputado, para qualquer conversa que entendam ter connosco. E, portanto, acho que
que eu tenho um problema porque eu gosto de terminar estas coisas, ser eu a terminar.
Pois gosta, não é? Então deixa-me só dizer uma coisa. Sabe o que é que é? Não, é aquele,
nunca consigo.
É aquele brio, é só aquele brio de diretor de campanha, só para. É aquele brio de diretor de campanha porque nos deu muito trabalho, que é o seguinte: foram recolhidas cerca de 48.815 assinaturas, das quais apenas 2 cartões de cidadão não se encontravam corretos, mas sim nas, porque eu próprio vim aqui investigar aos serviços da Assembleia, porque como era diretor de campanha tenho aquele brio técnico pela coisa, e de facto que é a segunda foram feitas contagens por 2 organismos distintos do Estado português. Um deles diz, em todas as assinaturas apresentadas na amostra, apenas 2 cartões de cidadão não estavam corretos, portanto aí estava tudo corretíssimo. Só na outra parte em que é verificada a assinatura, como é normal, estava todos os elementos dos cidadãos corretos, mas a pessoa quando está a assinar numa praça ou num joelho não lhe fica tão bem a assinatura, e por isso é que esta distinção do Sr. Presidente em relação às 38 mil, peço desculpa, mas isto foi um pequeno, não é um pormenor de diretor de campanha. Mas
é de formação profissional minha, sou muito legalista, e portanto 38 mil assinaturas devidamente reconhecidas, é esta a situação de facto, não é? Mas se fosse uma, era a mesma coisa. Nós faríamos o mesmo trabalho, teríamos o mesmo respeito e continuaríamos, como vamos continuar, a fazer o nosso trabalho relativamente a isto. Muito obrigado por esta audição, que foi muito interessante, não é? E teremos com certeza outras oportunidades para voltar a conversar. Muito obrigado. Obrigado.